everything I ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed churlish, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young, cause now I've just gone so numb.
on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
Faltando 15 para as 5 na Pan.
Jovem Pan.
I'll find the things they say just can't be found. Aumente o volume. Aumente o volume. E ouça agora. Mais um clássico da Pan.
Como pode ser olvidado?
Just like I never gone, I knew the song. The young girl with eyes like bird feathers. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings. All of nature was wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left her baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
I get the feeling so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been.
I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. My light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
Justin Bieber, Daniel Caesar na Pan pra gente fechar com Peaches. Vem aí o 3 em 1, logo depois os pingos nos is aqui no 100,9 da Pan. A gente se fala amanhã depois do Pânico. Valeu, tchau. Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. Teatro Bradesco apresenta, dia 10, Amar e Mudar as Coisas. Belchior, 80 anos, com Marisa Hort, Blur e Tassiana Barros. De 15 a 19 de abril, O Céu da Língua, com Gregório do Vivier. Dia 22, Iron Maiden Symphonic. E de 30 de abril a 4 de maio, Shen Yun Performing Arts. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. e veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Três em um. Jovem Pan.
Você que está acompanhando o nosso 3 em 1, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cássio Zeman e te faço companhia nessa próxima hora com as principais informações do Brasil e do mundo. Pessoal da rádio entrando agora para ficar muito bem informado. Bom, meus amigos, a gente está discutindo aqui esse julgamento que acontece neste momento lá no Supremo Tribunal Federal sobre a prorrogação dos trabalhos da CPMI e do INSS. Neste momento, o placar está em 3 a 1. Contra a ampliação dos trabalhos, né, do colegiado. Já votaram aí André Mendonça a favor da prorrogação e contra os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Neste momento se inicia o voto do próprio ministro Cássio Nunes Marques. Agora, inclusive, podemos ter, até mesmo pelo histórico de Cássio Nunes Marques, pela aproximação que tem com André Mendonça, a gente vai ver se ele vai votar a favor ou contra, se ele vai referendar a decisão de André Mendonça em prorrogar a CPMI ou se ele vai deferir ou se ele vai contra essa prorrogação, seguindo o entendimento dos seus outros pares. O Alan Gani, eu quero te ouvir em relação também a esse placar envolvendo também a própria situação da CPMI. Olha só que a gente tá, olha como é que está a situação de momento. Os integrantes dessa comissão estão acompanhando, inclusive lá nas tribunas do Supremo Tribunal Federal, esse julgamento. O senador Cássio Viana está lá acompanhando também em loco. E o deputado Alfredo Gaspar, que é o relator, ele está praticamente em stand-by. Ele tem já um relatório, já produzido, praticamente faltando alguns detalhes finais, a possibilidade dele indiciar mais de 220 pessoas que foram investigadas em todo esse esquema envolvendo os desvios do INSS, mas é claro que eles desejavam um tempo um pouco maior, até mesmo para aprofundar mais as investigações. Mas caso essa prorrogação caia ou seja derrubada no Supremo Tribunal Federal, a própria comissão, o teto máximo, o prazo final dela é até sábado, dia 28, ou seja, hoje já tem já discutir os últimos detalhes, para amanhã talvez já fazer a leitura e no sábado, numa sessão extraordinária, votar esse relatório, ou seja, é uma corrida contra o tempo.
É uma corrida contra o tempo e eu vejo que a CPMI, no final, ela se perdeu um pouco. Infelizmente, ela foi muito seduzida pelo glamour relacionado ao caso do Banco Master. Então, ela quis pegar uma carona ali na CPMI do crime organizado, quis trazer para dentro o caso do Banco Master, achar alguma relação com os desvios dos aposentados, e aí perdeu um pouco o foco da investigação. É claro que há uma relação, principalmente na concessão do crédito consignado. Mas o caso do INSS é uma coisa, o caso do Banco Master é outra coisa. Há um elo, mas esse elo ele não é a espinha dorsal de ambos os casos. Então eu vejo que a CPMI se perder um pouco e se ocorrer a prorrogação por mais 15 dias, aí talvez eles consigam essa correção de rota. Caso contrário, esse relatório vai ser votado às pressas e vamos ver o efeito político disso.
Ô Zé, além também, é claro, de discutir a questão da prorrogação ou não da CPMI, é importante os ministros já definirem alguns parâmetros, definir esse entendimento de que é prerrogativo, o que não é, até que momento pode, em que cenário o ministro pode decidir ou não a instalação ou, pelo menos, a prorrogação. É importante esse debate porque, querendo ou não, a gente está no ano eleitoral, é um ano extremamente sensível, um ano complexo para futuras decisões, até mesmo para julgamentos, mas a gente tem algumas CPIs já rolando. E caso haja novas instalações, é importante ter esse entendimento muito claro, e é claro, baseado numa jurisprudência que proteja qualquer tipo de decisão.
Pois é, a história é a seguinte: não existe um poder total nas mãos de alguém, a não ser que ele seja um ditador. O poder se faz através do próprio poder ou expectativa de poder. O caso do ministro André Mendonça, muita gente o colocou como poderoso agora, no lugar do Alexandre de Moraes, mas é que, na verdade, se você for observar, o ministro Alexandre de Moraes nunca perdeu nenhuma decisão no Supremo, ou seja, o poder dele vem dos colegas ministros que o apoiam. Então, não adianta... eu vejo as pessoas, que o Alexandre é isso. Eu acho que é um coletivo ali. Ele nunca perdeu. Todas as decisões dele foram referendadas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive plenário. Então, esse poder depende, evidentemente, da maioria. Então, se o relator, né, que tem, como André Mendonça, dois processos importantes... Mas se ele não vai no sentido da maioria, se ele não tem a maioria, acontece isso aí, né? De derrotas no plenário. E dá uma demonstração de que o relator é apenas um indicador, um caminho. É importante? Se ele articular e tiver no sentido dos outros ministros, ou pelo menos na maioria dos ministros. Então, essa é a realidade do Supremo, é isso que está sendo definido aí nesse julgamento do plenário. Sobre o funcionamento dos poderes, a Constituição é muito clara no sentido da competência de cada poder e da independência entre poderes. Eu conversava com o ex-deputado Oscar Correia Júnior, né? Ele é filho do Oscar Correia, que foi ministro do Supremo, foi ministro da Justiça, né? E ele foi constituinte e foi o presidente do grupo que, durante o processo constituinte, houve grupos formados em cada um dos capítulos da Constituição. E ele foi o coordenador exatamente do grupo dos poderes. E ele definindo ali como foi o debate para a formação do Poder do Supremo, do Congresso e do Executivo. Isso está muito explícito e claro na Constituição. E fica muito a tendência de que cada poder tenha suas competências. E a competência instalar, prorrogar e pauta, isso sempre foi do Congresso Nacional. É o que os juristas chamam de interna corpore, ou seja, uma decisão interna. O que eu questiono é o silêncio e a passividade dos senadores que admitem que aí sim, ali é que deve ser dada a luta política dentro do próprio órgão. E onde estão os líderes que não se revoltam, não vão para o plenário e encaram o presidente e dizem, né, quem assinou o requerimento? Se ele assinou o requerimento, se ele defende a CPI, e é a maioria, todos deveriam no plenário cobrar a instalação da tal CPI. Isso dentro do Congresso. Isso é um poder que se respeita e que exige o exercício das suas competências.
Ô Zé, inclusive, enquanto você falava, o ministro Cássio Nunes Marques votou contra a prorrogação da CPMI. A gente vai atualizar o placar para vocês. 4-1 para aí, né, a derrubada da decisão do ministro André Mendonça, que quis prorrogar os trabalhos da CPMI do INSS por mais aí 60 dias. Então, placar de 4-1. O próximo que votar contra a prorrogação já forma, então, a maioria, porque no empate, como temos 10 ministros atualmente na Suprema Corte, o empate fica pela derrubada da decisão de André Mendonça. Então, falta mais um voto para que a CPMI do INSS não seja prorrogada e os trabalhos sejam finalizados até o dia 28, neste próximo sábado. Neste momento, quem está dando seu voto é o ministro Luiz Fux e, inclusive, há uma expectativa de que Luiz Fux acompanhe o voto do relator André Mendonça. Aí o placar iria para 4-2. Faltariam mais 5 votos e qualquer um dos 5 ministros, quem votar contra a prorrogação, aí já forma, na verdade não forma a maioria, mas o empate já derrubaria a decisão de André Mendonça. Nesse voto, o Cássio Nunes Marques disse que a questão envolvendo a prorrogação de uma comissão parlamentar de inquérito é competência e prerrogativa do Congresso. E ele prefere aguardar uma decisão do Legislativo, já que o Poder Judiciário não teria competência de entrar nessa seara. Então, Cássio Nunes Marques seguiu este entendimento. A questão da prorrogação é uma competência do Legislativo. A instalação, devido à vontade de uma minoria, aí sim, isso pode ser configurado e ou pelo menos entra na competência do Supremo Tribunal Federal, alegando alguma omissão. Então, caso queiram instalar uma nova CPI, caso queiram aí criar, né, uma nova comissão, para, por exemplo, investigar o Banco Master, o Supremo Tribunal Federal teria essa competência, como aconteceu do então ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, quando ele acabou instalando a CPI da Covid lá em 2021. Então, essa prerrogativa de instalação, de criação, isso está na Constituição Federal. Há uma jurisprudência para isso. Para prorrogação, aí, esses quatro ministros entenderam que não há competência por parte do STF. Isso fica a cargo e é competência exclusivamente do Congresso Nacional, nas figuras do presidente da Câmara, neste momento, Hugo Mota, e do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre. Alangani, eu quero te ouvir em relação a esse voto e agora a proximidade dessa formação de maioria.
Olha só, vai muito ao encontro do que eu falei anteriormente, Cássios. Por quê? Porque na percepção da população, a CPI do INSS e a CPI do crime organizado se transformaram em CPI do Banco Master. E o Banco Master, também na percepção popular, tem uma relação com a Suprema Corte. Não só em relação à percepção popular, é claro que há um embasamento, né? Houve ali movimentações financeiras e trocas de mensagens pessoais. Portanto, a prorrogação da CPMI do INSS significa uma prorrogação da CPMI, entre aspas, do Banco Master, o que atinge a imagem da Suprema Corte. E o que, que isso tudo tem a ver com o voto do ministro Cássio Nunes Marques? Tem a ver porque o nome dele também apareceu ali com relações com o Banco Master, né? Um pagamento do Banco Master ao escritório de advocacia do seu filho. Então, veja, ninguém quer a prorrogação desta CPMI, caso essas pessoas tenham envolvimento com o Banco Master.
Ô Piperno, inclusive o Alangani tocou num ponto interessante, porque o que está sendo discutido, julgado neste momento lá no Supremo Tribunal Federal é uma questão jurídica, uma questão técnica de entendimento de jurisprudência, se o STF tem competência ou não para prorrogar uma comissão parlamentar de inquérito. Mas é claro que toda a interferência externa, o ambiente político e o envolvimento de ministros da Suprema Corte, tendo, né, seus nomes mencionados no caso do Banco Master, tudo isso acaba, de certa forma, influenciando nesse julgamento?
Então, Cássio, é aquilo que a gente falou, né, no começo, mais no começo do programa. Veja, agora chegamos a um momento da vida brasileira que todo mundo suspeita de todo mundo e com justa razão, né? Todas as instituições deram motivos para que seja assim. Então, é claro que eu não tenho como penetrar na mente de um ministro da Suprema Corte, mas eu tenho, sim, todo o direito de fazer, né, de fazer ilações, de ter dúvidas, né? Então, quem é que garante que eles não tenham agido por essa motivação que você citou? Eu não sei. Aliás, eu não sei mais nada em relação a isso. Por isso que eu acho que é necessário, é fundamental que se quebrem todos os sigilos dessas pessoas que foram não apenas citadas, mas que de alguma forma fizeram transações com o pessoal do Banco Master. E outra coisa, aquelas conexões do Vorcaro, né, aquelas, enfim, figuras que foram convidadas lá para os seus eventos, é importante que enfim, o país saiba quem são essas pessoas, porque, veja, uma coisa é você ter o seu telefone na agenda dele. Não se sabe o motivo, pode ser que alguém tenha passado, que ele tenha manifestado a intenção de, em algum momento, conversar com alguém, e o fato dele ter telefonado para alguém ou trocado mensagens também não é suficiente para incriminar rigorosamente ninguém. enfim, sejamos justos em relação a isso. O fato de ele ter conversado não significa atribuição de culpa. Agora, é importante saber o nível de intimidade dele com esse personagem, né?
Perfeito, Piperno. A gente vai seguir acompanhando, é claro, o voto do ministro Luiz Fux. Se a gente levar como base, até perdão o ministro falar isso, o voto que ele deu no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ficou mais de 13 horas proferindo o seu voto. Mas eu acredito que esse julgamento vai ser um pouco mais rápido. Qualquer novidade a gente traz para vocês para atualizar o placar sobre a prorrogação ou não da CPMI do INSS. Bom, meus amigos, vamos seguir girando com outras notícias, porque o presidente Lula cumpre agenda no estado de Goiás e já mandou, inclusive, um recado ao novo ministro da Fazenda, o Dário Durigan. Segundo Lula, a economia vai muito bem, mas as dívidas causam desconfiança na sociedade brasileira. A Beatriz Souza vai trazer mais detalhes pra gente. Bia, inclusive Lula culpou a gastança do povo brasileiro pelo endividamento. Inclusive, é um dos assuntos que pode sim ou tem um potencial eleitoral muito grande, por isso essa preocupação por parte do governo federal. Seja bem-vinda mais uma vez, uma boa tarde, minha amiga.
Oi, Cássio, boa tarde mais uma vez. Pois é, ele culpou as comprinhas que o brasileiro tem feito, né? Isso porque ele estava nessa visita em uma fábrica em Anápolis, no estado de Goiás, e falou dessa má visão que o brasileiro tem tido sobre a economia. Com pesquisas divulgadas da Genial Quest, mostrava que 68% dos brasileiros via o cenário da economia de forma negativa. E isso, claro, em um ano eleitoral, né, Cássio, fez acender esse alerta no Palácio do Planalto, e aí o presidente Lula fez, então, essa fala. Mas ele associou a essa percepção negativa do brasileiro sobre a economia a gastância, as comprinhas que são feitas, ele citou ali, comprinhas que são feitas na internet, disse ele até, chegou a citar o valor de 10, 20, 30 reais, que no final do mês esse valor compromete então o orçamento do brasileiro. Lula fez essa associação dizendo e deu então essa nova missão para o novo ministro da Fazenda, Dário Durigan, e disse o seguinte: para ele buscar uma solução para esse endividamento do brasileiro, para poder facilitar o pagamento dessas dívidas existentes e também, Cássio, para ter formas de educação financeira para o brasileiro que, segundo o presidente Lula, tem gastado demais. Ele disse que não é contra que o brasileiro se endivide para poder ter adquirir bens, mas ele é contra essa gastância que, segundo ele, é descontrolada. A gente separou um trecho de uma fala dele lá em Anápolis, no estado de Goiás, falando sobre essa percepção dos brasileiros e sobre essas comprinhas também. Vamos assistir.
É 50 reais ali, é 30 reais, é 40, parece que não é nada. Mas quando chega no final do mês, a somatória dessa quantidade de pouquinhos vira grande. E a gente começa a ficar zangado. Aí quem que você xinga? O governo. É lógico. Então, eu pedi ao meu ministro da Fazenda que a gente precisa tentar resolver esse problema da dívida das pessoas.
Pois é, Cássio. Então, o governo avalia, né, então, essa percepção da média da população brasileira, vendo esse, enxergando como um cenário negativo da economia, como um novo problema no radar a ser resolvido, então, pelo novo ministro da Fazenda, para poder trazer aí uma solução para esse endividamento dos brasileiros. Cássio, volto com você.
Perfeito, Bia. Obrigado pelas informações. E olha, gente, inclusive, toda essa fala por parte, né, do presidente Lula vai muito ao encontro do que a gente mostra também e pelo menos que a gente está trazendo por parte das pesquisas eleitorais. E por que eu digo isso? Porque o próprio presidente falou, né, a economia está bem, a inflação está controlada, o PIB está super bom, a questão do nível do desemprego está no melhor da série histórica. Só que não há uma percepção por parte da população brasileira de que o salário que elas ganham estão rendendo. Porque, como o presidente falou, tu vai gastando um pouquinho ali, o outro ali, depois mais 30 ali, 40 ali, quando você chega no final do mês, cadê meu salário? Como é que eu vou poder investir? Quando é que eu vou ter aquele respiro financeiro, sempre com a corda no pescoço, né? Toda a inflação correndo, o salário, né, da boa parte da população brasileira. Então, é um assunto extremamente importante, ainda mais num ano eleitoral. Então, o presidente sabe disso, as pesquisas já apontaram essa percepção percepção de que parece que o dinheiro não está rendendo mais e ele já colocou, inclusive, o novo ministro da Fazenda em ação. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir em relação à pauta do endividamento e quanto isso é importante para o governo federal.
Olha, não é um discurso isolado, já percebi isso, que é um discurso de governo, já ouvi essa mesma fala de três ministros do presidente Lula, né? E ministros assim ligados exatamente à política, sobre esta condição do Brasil. É uma espécie de vacina, porque todos sabem que haverá um debate sobre esse assunto. Há um cálculo de 80% das famílias brasileiras endividadas, 80%. Né? É o dado que me passaram. Claro que não são 80% inadimplentes. A inadimplência é bem menor, mas está muito alta. Cerca de 40%, 30% a 40%. Essa é uma história que vem do primeiro governo, Lula. Quando o presidente Lula assumiu o primeiro governo, o índice de endividamento do brasileiro era de 14%. Todos nós sabemos, o professor Alan Gani deve explicar melhor, nós temos ali moedas, né? A M1, que é a moeda em circulação, a M2, que é a moeda em circulação, né? Espécie, mais a poupança, e o crédito entra no M3, ou seja, o crédito é incluído na moeda, né? Eles esqueceram do fiado, que não está aí nesses M1, M2 e M3, né? E o fiado não existe oficialmente, mas ele está para todo lado. Então, se 80% oficialmente estão endividados, com mais o fiado lá da carteirinha da mercearia, isso vai para 90% ou 100%, sei lá. Mas, enfim, voltando aqui ao princípio, era 14%. E aí houve aquele conselho para o presidente Lula. Nós podemos jogar dinheiro na economia ampliando o crédito. E aí foi ampliado o crédito. E foi muito bom, desenvolveu. Aumentou o mercado, aumentou o consumo, mas chegou isso aí. É o consumo desenfreado, com a abertura de crédito em todos os setores. Um dos exemplos é o de caminhoneiro. O governo abriu crédito, subsidiou a compra de caminhões. E aí muita gente comprou caminhão financiado e tal. E aí o que acontece? Existem mais caminhões no mercado do que carga. E várias empresas também compraram caminhões, diante da facilidade. Então, assim, houve um excesso de caminhão e pouca carga. É só um dos setores. Mas o presidente está ou propondo aí limpar o nome a qualquer custo, né? Já houve uma proposta do Ciro Gomes de tirar todo mundo das restrições de crédito. E, mais uma vez, se liberar todos de dívida, da inadimplência, abre-se um novo mercado e uma nova possibilidade de endividamento, ou seja, mais dinheiro na economia. Então, isso aí é debate eleitoral.
O Alan Gani, eu quero te ouvir, já que você é o nosso professor, né, de números do nosso 3 em 1, em relação a esse assunto. E é claro que você vem falando ao longo desses últimos meses da importância da economia, do endividamento, né, do custo de vida do brasileiro, mas também da percepção de que tudo que o povo está ganhando parece que não está rendendo.
Olha só, você sabe que isso é um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos, inclusive, a gente também percebe que a economia não está tão ruim. Você olha lá o PIB, crescimento de 2% a 2,5%, inflação girando na casa de 2,9%, 3%, desemprego a 4,4%. Tá, pelos indicadores, né, tão longe de ser uma catástrofe. Quando a gente olha o Brasil também, a taxa de desemprego 5,4%, inflação acumulada 12 meses próxima de 4%, um pouco abaixo, e crescimento de 2,3%. E aí você fala, puxa, mas por que é uma grande insatisfação da população? E a resposta, eu vejo que passa pelo custo de vida. Desde a pandemia, e aí somou guerra com Rússia e Ucrânia, e agora de novo, né, com esse conflito no Oriente Médio, nós observamos uma inflação acumulada que foi alta durante este período. E isso, evidentemente, corroeu o poder de compra da população e os salários não acompanharam. Um outro ponto também, que os ganhos de produtividade, principalmente ligados às empresas de tecnologia, diferentemente do passado, não vão mais apenas, não são distribuídos por toda a sociedade, né? Se concentram muito mais em algumas camadas. Então, Isso traz um aumento da renda apenas para um segmento, mas esse aumento da renda não ocorre, como no passado, para a maior parte da classe média. Por isso, essa grande insatisfação, por isso, esse grande endividamento também da sociedade.
E é claro que isso tem um custo, não só, é claro, nas contas públicas, mas um custo eleitoral político muito grande, porque se nesse governo a percepção de que o custo de vida está mais alto, aí os eleitores vão cobrar do governo, até mesmo vão querer escutar as propostas do outro lado. Ô Fábio Perno, quero te ouvir, porque querendo ou não, no ano eleitoral, o governo vai ter ali várias batalhas pela frente, e o governo não consegue escolher quais batalhas quer entrar, tem que entrar em todas. Inclusive nas pesquisas de percepção de quais são as prioridades, as temáticas que vão estar em debate no ano eleitoral e que vão ser cruciais para a eleição presidencial, aparece aqui a questão da corrupção, ainda mais envolvendo o caso do Banco Master e do INSS, tem a questão da segurança pública, que querendo ou não é um assunto que acaba juntando todas as esferas da política e também diferentes eleitores, mas também a questão da economia. A gente, há 4 anos, discutiu muito a questão do preço dos alimentos, do custo de vida, mas agora o endividamento da população. Como é que o presidente vai conseguir também sair dessa sinuca de bico? Porque muitos dos assuntos, ou é muito caro para a oposição, ou é um assunto que diz respeito às ações do governo.
A resposta para essa questão que o presidente coloca é muito complicada. Eu acho que, inclusive, ele poderia não entrar tanto no detalhe desse debate. Em um evento como esse aí. Veja, há muitas respostas para isso, né? Uma delas, em que vários economistas, inclusive muitos bancos também, e para não dizer o varejo, apontam como um fator hoje muito importante para ajudar a explicar esse aumento do endividamento, é a questão das bets. A jogatina desenfreada está, de fato, endividando muita gente, especialmente pessoas de menor renda. O sujeito vai lá no desespero, joga, perde, joga de novo para recuperar, enfim, daqui a pouco ele está afundado. Não são poucos os estudos e os trabalhos sobre isso. Só abrir qualquer jornal e portal. Há outras questões também. Por exemplo, uma dica para o Alan Gani, que a gente fica de vez em quando trocando uns artigos. Hoje, Alan Gani, estava lendo aqui o Valor Econômico, como faço sempre quando chego aqui a Jovem Pan, aí tem um artigo chamado Juro Real no Brasil, uma jabuticaba. E aí os dois autores, né? Vou citar aqui para ser bem justo aqui. Carlos Eduardo Gonçalves.
Bom.
Muito bom.
Meu orientador de graduação.
Pô, então. Ele.
Economista do FMI.
Economista do FMI, exatamente. Amigo. Aí, ó. Professor visitante também da FGV. E Tiago Cavalcante é o outro.
Tiago Cavalcante eu não conheço pessoalmente. Carlos Eduardo é meu amigo.
O Tiago Cavalcante também é da FGV e da Universidade de Cambridge. Então, os dois, né, usando vários dados econométricos e com muitas tabelas aí, pegando os últimos 20 anos de endividamento, eles chegam a algumas conclusões interessantes. Que nos últimos 20 anos, obviamente, aqui no Brasil, a taxa de juros reais, ela é muito, mas muito, muito, muito maior do que qualquer outro país que tenha condições macroeconômicas parecidas com as nossas. Olha que coisa fantástica, né?
Não.
Que descoberta. Então, aqui no Brasil, temos essa questão da cultura dos juros altos. Isso é uma coisa muito, muito, muito difícil de ser combatida e que provoca endividamento de todo mundo, de governos e também da população.
Não, mas é claro, veja, a taxa de juros, e aí eu concordo contigo, não li este artigo, vou ler. Agora, Piperno, a taxa de juros, de fato, ela é muito alta. Isso daí eu não nego aqui no país. Agora, será que essa taxa de juros, ela não é extremamente elevada, basicamente por duas razões? Bom, primeiro porque você tem aí poucos bancos controlando, de fato, o crédito no país.
Isso é uma boa hipótese.
Essa é uma boa hipótese, certo? Pouca concorrência no final das contas. Mas a segunda é que o Estado brasileiro, ele é muito grande, ele é muito inchado, isso eleva o prêmio pelo risco, então isso já eleva a taxa do título público. E a taxa do título público acaba sendo a taxa balizadora de todo o mercado, porque o governo é entendido como o menor risco de crédito que se tem no mercado. Então, será que se a gente não fizer a lição de casa do ponto de vista fiscal, fizeram aqui para valer, Piperno, essa taxa de juros não vai diminuir?
Então, foi muito oportuno eles terem feito esse recorde de 20 anos, porque em alguns momentos desses 20 anos o Brasil já fez essa lição de casa com taxa, com superávit fiscal acima de 2,5%.
Mas entrou numa trajetória de queda.
Mas mesmo assim ainda era muito alto.
Isso, é verdade.
Ou seja, vai ser sempre alto. A diferença... que às vezes vai ser assim, altitude boliviana e às vezes altitude de Campos do Jordão, mais ou menos.
Meus amigos, deixa eu trazer agora mais uma informação urgente. Neste momento, o ministro Luiz Fux deu seu voto em relação ao julgamento que acontece lá na Suprema Corte. Fux votou para prorrogar a CPMI do INSS, ou seja, ele segue, né, o voto do relator, o ministro André Mendonça, deixando o placar em 4-2. Os primeiros 4 votos foram, então, para decidir não prorrogar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os desvios de aposentados e pensionistas do INSS, e agora o ministro Luiz Fux votando e para prorrogar a CPMI. Ele acredita, sim, que os trabalhos precisam seguir por mais aí, pelo menos 60 dias. Neste momento, vota Dias Toffoli. Faltam ainda os votos de pelo menos 4 ministros para fechar os 10. Carmen Lúcia, o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, Dias Toffoli, que vai votar neste momento, e também Gilmar Mendes. Mas, meus amigos, pelo andar da carruagem, pelo a ala do Supremo, que tem, pelo menos, aí conversam a mesma língua, e, é claro, pelos recados que já deram antes e durante esse julgamento, há uma expectativa que Dias Toffoli consiga, pelo menos, ou vá votar pela não prorrogação da CPMI, aumentando o placar para 5-2. E esse placar pode aumentar ainda, formando a maioria com o voto de Gilmar Mendes, que já deu muitos recados duros em relação à quebra de sigilo e o vazamento de informações que aconteceram dentro da CPMI do INSS, principalmente no mês de março. Então, a gente está na expectativa para saber se agora vai ter a formação da maioria e, é claro, qual será o voto do ministro Dias Toffoli. Ô, Zé Maria Trindade, eu quero conversar com você, porque agora com o andar da carruagem e com o voto do ministro Dias Toffoli, a tendência é que a Suprema Corte derrube a programação, aí a prorrogação da CPMI do INSS.
Pois é, primeiro que é inédito, né, um plenário do Supremo Tribunal Federal se reunir para discutir um artigo do regimento interno do Senado Federal. Há uma tendência. Segundo, é uma demonstração clara de que nenhum ministro tem um poder tão grande assim sobre os outros, né? A não ser que ele tenha o apoio de todos. Então, um ministro só não faz absolutamente nenhum processo poderoso. E a gente vê que isso aí já é um resultado de autocontenção do próprio Supremo. Não houve uma mudança na lei, mas o Supremo, através do seu regimento interno, decidiu, para evitar mudanças através do Congresso, de que uma liminar, né, uma decisão monocrática de um ministro contra um outro poder, teria que imediatamente ir ao plenário. E eu acho correto, porque trata-se de uma disputa de poderes, né? É uma decisão contra o presidente do Congresso Nacional, do Senado e do Congresso. Então, assim, é uma demonstração clara de que era mesmo preciso esta autocontenção. Se fosse no costume antigo, ou seja, no regimento interno antigo do próprio Supremo, isso aí ficaria a liminar, que não seria analisada pelo plenário, e ficaria valendo. Então, assim, a decisão monocrática, ou seja, de um juiz, valendo por todo o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma demonstração clara de que esta autocontenção do Supremo está funcionando. O Supremo vai derrubar a decisão do ministro André Marques, André Mendonça, e vai definir de uma vez por todas de que o plenário vai sempre se posicionar quando uma decisão monocrática for contra uma decisão de um outro poder. Era muito comum que uma lei, por exemplo, aprovada na Câmara, aprovada no Senado, sancionada pelo presidente da República, fosse considerada inconstitucional por um ministro, isso ficava décadas, né? Agora a gente vê que essa autocontenção do Supremo funciona.
Perfeito, Zé. Já a gente vai trazer, claro, mais detalhes desse julgamento. A gente está com um olho, né, aqui em outras discussões envolvendo a nossa política, período das eleições, mas também outro focado lá nesse julgamento na Suprema Corte. Por enquanto, placar de 4-2 contra a prorrogação da CPMI do INSS. Neste momento, o ministro Dias Toffoli está votando e já a gente traz se ele vai acompanhar o relator para prorrogar por um período maior a CPMI ou se ele vai ser contra a prorrogação, ou seja, a ampliação dos trabalhos do colegiado. Bom, vamos falar um pouco mais de eleições agora, porque o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Gilberto Kassab se uniram hoje um pouco mais cedo após a saída do presidente do PSD do governo paulista. Vamos trazer mais detalhes agora com a repórter Beatriz Manfredini.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, classificou como excelente o encontro com seu ex-secretário de Relações Institucionais, Gilberto Kassab. A reunião foi combinada após Kassab se demitir por mensagem de texto no dia anterior, como mostrou a reportagem com exclusividade. No entanto, Tarcísio, durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, elogiou Kassab e garantiu que o PSD estará no apoio do governo na tentativa de reeleição.
Uma conversa onde eu queria ter essa conversa pessoalmente para agradecer o trabalho prestado, agradecer a constância de propósito, agradecer todo o apoio, toda a estrada juntos.
Interlocutores apontam que o governador descobriu pelas redes sociais que Kassab deixaria o cargo para focar nas eleições. Porém, segundo pessoas próximas aos políticos, Gilberto Kassab teria avisado Tarcísio por mensagem de texto e, em seguida, combinaram a reunião. Após a conversa desta quinta no Palácio dos Bandeirantes, Gilberto Kassab